Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 21 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Atari, que anunciou que mudou o nome lá da Atari Box, que é aquela espécie de versão moderna e comemorativa do Atari clássico. A empresa falou que agora o nome do console é Atari VCS, que é uma sigla lá que significa Video Computer System. Junto da mudança de nome, a Atari também divulgou umas fotos promocionais novas do console que estão aqui na descrição do episódio, mas não falou ainda nem o preço nem a data de lançamento. Ela disse que vai dar essas informações no mês que vem, então vamos esperar. E agora eu vou falar sobre a Amazon, que atualizou o aplicativo do Kindle lá pro iOS. Agora ele finalmente tem suporte ao modo de leitura de scroll infinito e também tem suporte, finalmente, né, à tela dividida do iPad. E quem também atualizou o app e trouxe um recurso legal, dessa vez pro Android, foi o eBay. A partir de agora, o app tem um recurso lá de realidade aumentada que entende o tamanho de um produto e já aplica uma caixa virtual lá por cima dele para facilitar bastante, né, a tarefa de definir qual vai ser o custo do frete. A novidade usa o recurso AR Core, que é compatível com alguns dispositivos Android, mas a parte chata é que só vai funcionar direito nos Estados Unidos. E enquanto isso, na Rússia, o Telegram perdeu lá uma briga na justiça em que ele tentava impedir que o governo conseguisse obrigar as plataformas a entregarem as chaves de criptografia dos dados da galera. Na verdade, o Telegram já tinha perdido essa briga uma vez, eles foram multados até em $14 mil, agora eles perderam recurso também. Ainda assim, eles já avisaram que vão recorrer de novo para tentar reverter a decisão, mas nesse meio tempo eles têm lá 15 dias para repassar as chaves de criptografia para o governo russo, senão eles vão tomar mais uma multa. E agora o assunto é a BlackBerry, que já valorizou quase 10% depois de ter anunciado uma parceria lá com a Microsoft. Com essa parceria, a BlackBerry vai passar a oferecer um ambiente seguro para o funcionamento dos apps do Office, tanto no iOS quanto no Android, que foi uma coisa bastante bem recebida, né, pelo mercado empresarial, sobretudo por bancos e por seguradoras. Na prática, o Office vai funcionar nativamente com a plataforma BlackBerry Dynamics, e essa novidade aí foi batizada de BlackBerry Enterprise Bridge. E ainda sobre a Microsoft, ontem a empresa anunciou uma parceria com o TripAdvisor para facilitar o planejamento de viagens direto no Skype. Com essa parceria, a Microsoft quer facilitar a organização dos detalhes da viagem, né, entre dois ou mais participantes numa conversa lá no Skype, oferecendo um add-in nativo do TripAdvisor direto na plataforma. E enquanto isso, na IBM, a empresa anunciou o Watson Assistant, que, como o nome indica, é, né, um assistente virtual baseado na tecnologia do Watson, que por sinal sempre foi bastante interessante, né? A ideia da IBM é oferecer o Watson Assistant para que as empresas integrem lá o Watson aos produtos dela, aí pode ser um carro, um quarto de hotel, praticamente qualquer outra coisa, e todo o funcionamento é totalmente customizável, incluindo a palavra-chave lá para conseguir ativar o assistente. E ainda sobre o Watson, ontem a IBM anunciou que agora dá para integrar lá o sistema ao Core, que é a plataforma de aprendizagem computacional do iOS. Com isso, os desenvolvedores vão conseguir adotar a inteligência do Watson nos apps deles, que é uma excelente notícia, né? Tanto para os programadores quanto para a gente, que usa os apps deles. A IBM mandou bem. E agora o assunto é o YouTube, que começou a testar o recurso de Picture-in-Picture lá na plataforma web. Com esse recurso, a galera consegue transformar o vídeo numa janelinha lá que fica flutuando por cima do navegador e o usuário consegue navegar, né, em outras abas enquanto o vídeo fica aberto lá por cima, no cantinho da tela. Agora, perguntado a respeito disso, nem o Google e nem o YouTube mesmo quiseram se manifestar, então vamos esperar pra ver, né, quando isso chega oficialmente. Já uma coisa que o YouTube começou a liberar oficialmente ontem foi um botão de lives lá direto na plataforma web. A partir de agora, pra começar a fazer uma live lá é tão rápido quanto subir um vídeo, o mesmo botão, na verdade, que agora dá acesso às duas opções, mas pelo menos por enquanto isso só vai funcionar para quem acessa o YouTube lá pelo Chrome. Seguindo com as notícias sobre o Google, ontem a empresa confirmou que comprou o prédio lá do Chelsea Market em Nova York. Inicialmente esse prédio era a sede da Nabisco, depois virou uma espécie de mercadão misturado com shopping, misturado com um prédio empresarial, e agora ele pertence ao Google. Comentando a compra, o Google falou que essa brincadeira aí custou quase 2,5 bilhões de dólares e prometeram que vão se esforçar ao máximo para gerar o mínimo de impacto impacto possível durante esse processo de transição aí do controle do edifício. Eles disseram que reconhecem a importância histórica e cultural do Chelsea Market e esclareceram que as lojas e restaurantes vão continuar abertos e operando normalmente. E, por último, sobre o Google, eles finalmente lançaram ontem a prometida plataforma de assinatura de sites. Com essa plataforma, o Google vai tentar centralizar as assinaturas que o pessoal faz de sites, né, sobretudo de notícias, e a novidade vale para o mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, com os sites do Grupo Globo. Bom, e já que o assunto é recurso novo aqui no Brasil, deixa eu comentar que a gente finalmente vai conseguir comprar coisas direto dos posts lá do Instagram. A partir de agora, as lojas e empresas vão conseguir taguear fotos já com o nome do produto, com o preço e com o atalho para comprar, e além do Brasil, o recurso também passou a valer na Austrália e alguns países da Europa, que ainda não inclui Portugal. E agora o assunto é aquele acidente fatal entre o carro autoguiado da Uber e uma pedestre na cidade de Tempe, no Arizona. A polícia da cidade falou que o carro estava a 65 km por hora numa via de 55 km por hora e disse que não tem indício lá de que o carro desacelerou antes do acidente. Ainda assim, ela falou que a culpa provavelmente não foi do carro da Uber, porque as câmeras mostraram lá que a pedestre entrou na via de um jeito meio brusco. Então ela disse que o acidente não poderia ter sido evitado mesmo que o carro não fosse autoguiado ou que o motorista tivesse tentado lá fazer alguma coisa para impedir o acidente. Agora, ainda sobre esse assunto, ontem a Toyota confirmou que também vai paralisar os testes lá com carros autônomos dela. A empresa falou que esse acidente aí da Uber pode ter tido impacto psicológico nos motoristas de testes lá dos carros dela e por isso vai segurar um pouquinho esses testes em vias públicas. E enquanto isso, na App Store, ontem a Apple anunciou que os desenvolvedores vão ter que reenviar o app para aprovação quando eles quiserem mudar lá o texto que detalha a atualização do aplicativo. Isso possivelmente é para evitar que os desenvolvedores subam lá o app com o texto e troquem o texto quando a Apple aprovar o update, essa regra vai entrar em vigor a partir do mês que vem. E por último hoje, eu vou voltar a falar sobre o Facebook, sobre aquela polêmica lá do tráfico de dados de mais de 50 milhões de usuários que foi feito pela empresa Cambridge Analytics, que por sinal suspendeu o CEO dela. Aliás, antes de falar sobre isso, deixa eu comentar que o Alex Tamos, que era o vice-presidente de segurança do Facebook, pediu demissão, mas a culpa não foi dessa polêmica, mas sim da polêmica passada, do papel lá dos russos na eleição do Trump. Ele disse que nunca concordou com o jeito como o Facebook lidou com isso, né, e sempre defendeu que o Facebook fosse o mais aberto possível sobre esse assunto, mas ele sempre foi voto vencido, agora tendo embora. Bom pra ele, inclusive. Mas, voltando a falar aqui sobre aquela polêmica da Cambridge Analytica que eu expliquei no detalhe aqui ontem, né? O Facebook fez ontem mesmo a reunião de emergência com todos os funcionários lá da empresa. Nessa reunião, a liderança do Facebook deu a versão lá do site, né? Do que foi que aconteceu, mas é claro que o Mark Zuckerberg não participou, que ele tá escondido, né? Desde que começou essa história. Ao final dessa reunião, aconteceu uma sessão de perguntas e respostas pro pessoal conseguir tirar umas dúvidas, né? Tentar tirar umas dúvidas a respeito desse caso. Agora, quem também quer tirar umas dúvidas a respeito desse caso é o Parlamento do Reino Unido, que convocou o Mark Zuckerberg para um depoimento a respeito de todo esse escândalo. Esse assunto tem uma importância diferente para o Reino Unido, né? Porque a Cambridge Analytica é uma empresa inglesa, depois que eles venderam lá dados para a campanha relacionada à saída do Reino Unido da União Europeia, então o Zuck vai ter que se explicar. Na carta de convocação, o Parlamento Britânico falou que sempre pediu umas explicações lá de uso de dados para o Facebook, mas que o Facebook nunca deu a menor bola para eles, então agora finalmente essa brincadeira vai acabar. E ainda, sobre a reação a esse escândalo na Inglaterra, o Facebook tinha prometido que agora ia levar lá uma equipe forense para Cambridge Analytica para ver mesmo se eles tinham deletado os dados de 2015, mas a Inglaterra falou que não precisa mais. Agora é a própria Inglaterra que vai fazer essa investigação e entrou já com um pedido na justiça para conseguir um mandado de busca. E por último sobre esse assunto e fechando o episódio de hoje, quem também confirmou que abriu uma investigação contra o Facebook foi o FTC, que regulamenta o mercado americano. Eles vão investigar o óbvio, né? Que a hipótese lá do Facebook ter usado ou administrado os dados do pessoal da maneira errada, o que inclusive pode ter representado um descumprimento das leis americanas, né? Que regulamenta esse tipo de coisa. Além disso, para arrematar aqui esse assunto por hoje, as promotorias de Nova York e de Massachusetts também anunciaram investigações independentes a respeito desse caso. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Aqui no Brasil, com o Globo. Grupo Globo.